2-0 pro Tubarão. Tá na beira do mar, né, Matheus? Tubarão vai morder hoje lá no Nordeste do Brasil. Com o Brunão, entregando esse repertório que ele entregou no último jogo, fazendo essa parede, vai segurar essa becarada ruim da equipe do Fortaleza, assim espero, você entendeu? E aí só chegar alguém pra arrematar pro gol, Matheus.
Que beleza, você viu, Reinaldo? Como é que tá entrosado aí? É só chegar pra arrematar e vai ser quanto, Reinaldo?
Ah, Matheus, vai ser 2-1 pro Londrina.
2-1.
O Londrina vai embalar na Série B a partir do jogo de hoje aqui contra o Fortaleza. Tubarão
fale
deve
do
começar.
Fortaleza então, Reinaldo.
O Matheus Kozlinski, André Dominique, Caio, Gabriel Lacerda e Rafael Monteiro, André Luiz, João Tavares e Thales, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles, a formação do Tubarão. Lembrando, né, o zagueiro Heron, recuperado de uma lesão muscular, está aqui com o grupo, né? O Iago Lincoln também à disposição depois da suspensão, porém, eles vão ficar como opções no banco, Matheus.
Tá certo. E o Fortaleza?
Pois é, ô Matheus, assim, o Fortaleza, nesse momento, se tiver definido, né, ele tá apenas na cabeça do Thiago Carpini. Como vocês já disseram, né, o Thiago Carpini, ele está suspenso, não poderá ficar no banco de reservas, vai o Stefano Digian, que é um dos seus auxiliares, né, o Carpini, aquela briga ainda lá no começo da competição, né, com o Eduardo Barros no jogo aqui do Fortaleza com o Cuiabá, o jogo foi um jogo muito disputado, né, muito brigado, os dois treinadores se agrediram, né, verbalmente, partiram pro braço mesmo, né, e aí eles foram julgados, e o Carpini pegou jogos de suspensão, tem que ficar mais um jogo fora do comando da equipe, por isso ele não comanda no banco de reservas. O Pierre, volante titular, ele se envolveu numa confusão no jogo contra o Avaí. Pegou 4 jogos de gancho, então fica fora da partida de hoje. O Maílton, lateral direito, suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E aí tem um problema dos jogadores que viraram dúvidas depois do compromisso do meio de semana contra o Sport pela Copa do Nordeste. Maurício Mucuri, né, que é o Maurício do Londrina, Pochettino, Luiz Fernando e o Miritello. Provável formação do Fortaleza com os jogadores considerados titulares fora por causa das dores musculares. Mesmo com essas mudanças, o time jogaria ainda no 3-5-2. Vinícius Silvestre no gol, Brites, Luan Freitas e Lucas Gasal na zaga, são os 3 zagueiros. O Wellington é o substituto natural para o Maílton na lateral direita. Luca Prior é o substituto natural do Maurício na ala esquerda. No meio-campo, para a vaga, né, do Pierre, Rodriguinho. Teríamos ainda, né, o Lucas Sacha no lugar do Pochettino e o Rian, mantido entre os titulares, Rian, ex-Corinthians. No ataque, Vitinho no lugar do Miritello e o Luiz Fernando, esse mantido. Ele fez o gol no meio de semana contra o Sport na Copa do Nordeste. A partida terá na arbitragem Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Braulio, que neste Campeonato Brasileiro da Série B, apitou no Vitorino Gonçalves Dias, Londrina 1, Sport 2. E no último final de semana, apitou na Série A, Santos 0, Coritiba 3, na Neoquímica Arena. Ou seja, Matheus, se você percebeu, nesses jogos que eu destaquei, o time da casa perdeu. Que tal? Boa pedida para hoje, hein, Matheus?
Ótimo. Eu acho que essa escrita vai ser mantida. Reinaldo, olha, eu recomendo que você almoce leve, coma um camarãozinho bem gostoso, para não estar com dificuldade de peso no estômago na hora da transmissão, tá bom?
Uma lagosta vai bem, né?
A lagosta não, é para janta, Fiore. É pra
eu agradeço as vossas palavras, mas eu vou me empantufar.
Vai, Panto, tá bom então. Bom trabalho pro Vanderlei Rodrigues, pro Matheus Camargo, pro Reinaldo Furlan, pro Nelson Almagro na grande jornada. Bom acompanhamento pro Fiore Luiz, pro Fabinho e pra mim. Nós vamos acompanhar o trabalho de vocês e torcer pelo Tubarão. E, claro, uma boa recepção para todos os nossos ouvintes que certamente estarão ligados a partir das 5 da tarde na nossa grande jornada esportiva. E agora é hora do Fabinho Fernandes com o nosso ouvinte.
O Júnior Lemes, hoje o Londrina ganha 2-1 e o Vanderlei Rodrigues vai narrar como nunca. O Claudenir é lá de Sertanópolis. Para os palmeirenses aí da Rádio Paiquerê, meu palpite, Flamengo 3-0 hoje contra o Verdão. O Francisco Borges, ouvindo o bate-bola e esperando a hora do jogo. Vamos ganhar hoje 3-0. O José, apesar de ser corintiano, infelizmente, o Palmeiras vence hoje o Flamengo no Maracanã. O Luizinho e o Rafael ligados no bate-bola. O Davi Fernandes, hoje eu vou de Londrina 1-0 contra o Fortaleza e Flamengo 2-1 contra o Palmeiras. O Valdecir Souza lá de Florianópolis, Santa Catarina. Não se enganem, o time da Ponte está em crise e facilitou o trabalho dos jogadores do Londrina na última partida. O Fortaleza é outra história. Boa sorte ao Tubarão. E o Pedro Augusto é lá de Irerê. Se o Leque conseguir trazer um pontinho de Fortaleza, já fico contente, diz aqui o Pedro Augusto, Matheus.
Tá feito. Obrigado a todos pelos recados, pela audiência, que todos tenham uma boa semana, uma boa recepção nas duas grandes jornadas esportivas da Paiquerê. Primeiro Londrina, Fortaleza e depois Flamengo e Palmeiras. Intervalo comercial na volta, as últimas do Bate-Bola, 12:59.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6:00 e 5:00 PM, e aos sábados às 6:00 AM.
Hora pra obra, hora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$ 59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$ 129,90. Conector emenda 3 peças vago, só R$ 17,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Paiquerê 91,7.
Londrina Esporte Clube.
Sábado, o Tubarão entra em campo lá no Nordeste em busca de mais uma vitória.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 5:00 PM, Fortaleza e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan. E na sequência tem Série A do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, com Augustinho Pereira, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Corinthians e Atlético Mineiro. Séries A e B do Brasileirão, você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Cris Forte, segurança patrimonial e eventos. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
1-2 em Londrina. Começou ontem a 10ª rodada do Brasileiro da Série B. Em Recife, com gol de Júnior Todinho, o Náutico venceu o Cuiabá por 1-0 e assumiu a liderança do campeonato com 19 pontos. Hoje, pela segunda divisão, a Série B, 16h, Novo Horizontino e Ceará, 18h30, Fortaleza, Londrina, 20h30, Juventude e Esporte. Amanhã, às 16h, Atlético Goianense e São Bernardo, 16h30, CRB e Ponte Preta, 18h30, América e Vila Nova, 19h, Avaí e Goiás, 20h30, Operário e Criciúma. E segunda-feira, às 19h, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Atlético. 17ª rodada da Série A hoje, às 17h, São Paulo e Botafogo, Vitória Internacional, 19h, Mirassol, Fluminense, Grêmio e Santos, 21h, Flamengo e Palmeiras. Amanhã, às 16h, Cruzeiro e Chapecoense, Remo Atlético Paranaense, 18h30, Corinthians e Atlético Mineiro, 20h30, Vasco da Gama contra o Bragantino. Lembrando que pela 8ª rodada da Série C, hoje às 19h, o Maringá jogará em casa contra o Santa Cruz de Pernambuco. Os paranaenses na Série D, pelo Grupo 15, Joinville e Cianorte hoje às 16h, amanhã às 15h, Guarani de Bagé e Cascavel. Pelo Grupo 16, 15h30, Azures e Blumenau. Ponto final no Bate-Bola de hoje, na sequência, o programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Mais esportes, 17h, na Jornada Esportiva. Boa tarde, bom fim de semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Vai querer. 91,7.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães.
Olá, ouvintes! Está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magalhães. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Hoje eu começo o programa com o coração cheio de gratidão pela homenagem que eu recebi recentemente da Câmara Municipal de Londrina, em especial o vereador Mestre Madureira, pelo reconhecimento do meu trabalho e dos 2 anos de programa que eu comemorei. Um abraço muito especial para o Mestre Madureira e também para todos os vereadores de Londrina. Estou muito feliz com essa homenagem e esse reconhecimento. Bom, e você? É pai? É mãe? Vovô? Vovó? Então fica ligadinho aqui no nosso programa, porque hoje é um assunto extremamente importante. Vamos conversar como educar os filhos de forma consciente, equilibrada e emocionalmente saudável em um mundo tão acelerado, cheio de estímulos, ansiedade e os desafios que as famílias estão enfrentando. Você já se perguntou, será que eu estou educando de forma certa? Como colocar limites sem gritar? Como lidar com as birras, com a ansiedade infantil, o excesso das telas que tanto se fala, a desobediência e os conflitos dentro de casa? Para falar sobre isso, eu convidei hoje a Kátia Ruffer. Ela é especialista em orientação parental neuroconsciente e tem acompanhado bastante as famílias. Ela une neurociência, desenvolvimento emocional, comportamento infantil e consciência parental, ajudando essas famílias a construírem as relações mais saudáveis e seguras. Kátia, que prazer tê-la aqui hoje. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Cris. Prazer todo meu.
Bom, vamos falar hoje de um assunto que eu amo. E tenho 4 filhos. Só quem viveu essas fases de educar os filhos, eu tenho filhos de fases bem diferentes, então, uma fase adulta, filho já casado, e tem um filho pequeno de 10 anos. Então, a gente sabe que viver essas fases são desafiadoras, né? E, por exemplo, eu tenho um filho de 27 e tenho um filho de 10, né? Eu tenho 4 filhos e são de fases bem diferentes. Eu falo de fases bem diferentes por quê? Conforme os anos vão passando, vão mudando, né, a forma de você abordar. Então, na época do meu mais velho, era uma forma que a gente falava, do mais novo, já tem coisa que a gente já não pode mais fazer, já tem que falar que tá desatualizado. Então, eu tenho muitas amigas e a gente sempre conversa sobre isso. Ai, será que a gente tá fazendo certo? Será que é birra? Não é? Será que a gente tem que deixar na tela porque realmente o mundo, ele tem progredido e cada vez mais a tecnologia está presente nas nossas vidas, mas até que ponto é saudável tudo isso? E em quem buscar orientação, não é mesmo, Kátia?
Exatamente.
Porque eu acredito que está cada vez mais desafiador para os pais.
Tá sim, Cris. E é interessante você falar isso, porque você não é mais a mesma quando você teve o primeiro filho, uhum, e agora com o seu filho de 10, né? As atualizações, como você disse, o seu aprendizado, o seu conhecimento,
sim,
isso faz toda a diferença. E a neurociência aí tá pra mostrar, porque é uma coisa muito nova mesmo,
uhum,
né? Porque eu
verdade.
Digo assim, que as pessoas, elas educam passando de geração pra geração. Ninguém
sim.
foi ensinado a educar.
A gente replica aquilo
exatamente,
que nós recebemos.
Exatamente, é tudo muito instintivo, né?
Sim.
As bisavós educaram as avós educaram as mães educaram a gente e a gente passa para os filhos. Mas é como você disse, hoje em dia está tudo muito atualizado, né?
Uhum.
E o conhecimento está aí para quem quiser aprender. Então,
sim.
o que a gente aprende? A gente aprende aqui. Sabe aquela famosa frase, eu apanhei e não morri?
Uhum.
Mas quantos adultos quebrados a gente vê
sim.
hoje?
Quantos
com
traumas,
depressão,
né?
Com obesidade, com
uhum.
doenças até mais severas, autoimune, que esses traumas acarretam na nossa vida adulta,
sim.
né? E o que fica na infância, o que a gente aprendeu na infância não fica na infância, a gente carrega pra vida. E hoje
sim.
em dia, o que a gente como adulta trouxe lá de trás da infância?
Sim.
Né?
Então, até para a gente explicar um pouco melhor para as pessoas entenderem, eu também gostaria de entender, porque eu achei fantástico o seu trabalho, mas muitas pessoas não conhecem, porque é uma especialidade, digamos assim, nova.
É bem nova.
Então, explica para os nossos ouvintes, o que é essa orientação parental neuroconsciente?
A orientação parental é muito nova,
uhum.
né? Tem estudos de menos de 20 anos para cá, vamos dizer assim. E aqui no Brasil ainda bem novo mesmo. As pessoas ainda vêm com estranheza, assim.
Sim.
Orientação parental, mas o que você faz? Mas o próprio nome já é autoexplicativo, né?
Sim.
É uma orientação feita para os pais através da neurociência.
Uhum.
Então, assim, a neurociência veio para provar e comprovar o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento infantil, né? A gente ficar atento a essas birras, a esses maus comportamentos, como são citados.
Verdade.
Comportamentos desafiadores. Hoje a gente já tem muitos nomes, né? Mas é muito simples, porque nada mais é do que o cérebro imaturo. Né? Se a gente entender que essa a parte da frente do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele só começa o seu desenvolvimento aos 4 anos de idade e termina aos 26, a nossa régua baixa, a nossa expectativa diminui. Por quê? A criança não dá porque ela não quer, ela não dá porque ela não tem. Então, os pais, acreditando nisso e sabendo disso, a expectativa diminui, você olha com um olhar de mais atenção para a criança, porque a birra é um comportamento. A criança não sabe colocar para fora como nós, né? Às vezes até o adulto mesmo é difícil de se expressar ou de colocar nas palavras certas, ou no comportamento certo, no tom certo. E a criança, ela vai colocar para fora da maneira que ela sabe.
E é bacana porque a orientação parental, ela consegue estabelecer aquilo que é ideal, digamos assim, para que as pessoas que educam essa criança, que têm contato com essa criança, porque a gente tem que pensar hoje, os pais trabalham, às vezes a criança fica de manhã com os avós, à tarde vai para a escola, aí na escola fala uma linguagem, os avós falam outro, né, que os avós, e vou ser avó, tá, também, então assim, a gente já vivendo isso, lógico, né? Eu vou ser avó daqui a uns meses. Mas a gente fica pensando, eu quero dar tudo, eu quero agradar. E é importante porque os pais e os avós sabem os limites necessários e todo mundo fala a mesma língua. Então, a orientação parental faz um pouco isso, de como lidar com situações, entender o que é uma birra, quando a criança está sofrendo. Ele dá um norte de que forma essa criança precisa ser educada. Seria isso?
Mais ou menos, é assim. A obrigação de educar os pais. Não são dos avós, dos tios, dos professores, não é de ninguém, são dos pais. Você já educou seu filho.
Sim.
Né? Então agora a responsabilidade de educar o seu neto é dele.
Sim.
A gente brinca que vó foi feito pra estragar mesmo. Porque tudo que você fez com seu filho, você vai ver que vai ser totalmente diferente com o seu neto.
Sim, sim.
Né? Então assim, vó é aquela coisa açucarada.
Ah, eu já brinco assim com meu filho. Ah, eu não quero saber, eu vou brincar, mimar. Eu vou deixar fazer tudo, vou mimar bastante.
É isso.
Claro, a gente brinca, mas importante também respeitar.
Exatamente,
né,
porque
os limites.
É isso mesmo. Porque como a responsabilidade dos pais, as pessoas que estão em volta têm que ter essa ciência, né? Não é, você educou seu filho de um jeito, só que agora ele vai fazer do jeito dele. E não tem essa expressão certo e errado. Cada dinâmica familiar é de uma realidade. Então, a orientação parental...
Só que cada dinâmica tem o seu efeito.
Exatamente. Assim. Mas assim, por exemplo, a orientação parental serve para orientar. Por exemplo, os pais vêm através... me procurar através dos comportamentos infantis. Então, assim, ai, Kátia, o meu filho está estabelecendo tal comportamento. O que eu faço para mudar o comportamento dele? Aí é que tá, não é o dele que tem que ser mudado. São dos adultos. Porque as crianças não têm essa autonomia de saber o que tem que fazer certo e errado. A responsabilidade é dos adultos se corrigirem, se autorregularem.
Claro que é algo muito mais voltado, assim, para estudos, para neurociência. Mas a gente poderia dizer que é tipo uma super nanny, que tem alguns critérios da educação, algumas regras de que impor limites, mais ou menos isso?
Assim, toda criança precisa de limites, isso é claro. Né? Os dois extremos, o autoritarismo e a permissividade são tóxicos. Né? Não é deixar a orientação parental, educação positiva, esses nomes que a gente ouve muito na atualidade, não é sobre deixar fazer tudo o que quer. Muito pelo contrário. É colocar limite claro, porém que não precisa com agressividade, com grito, com castigo, com punição. A gente consegue fazer isso de uma forma que ali... o limite e a gentileza, né? Não precisa ser aquela coisa ferro e fogo, como a gente diz, né?
E a neurociência, ela explica isso sobre essa criança que, às vezes, ela tá fazendo birra ou ela é mal criada?
Não tem a ver com má criação, porque a má criação é o adulto que vai dar.
Né?
A educação, quem oferece é o adulto. E a criança, na verdade, ela aprende muito mais pelo ver é o exemplo do que pelo ouvir. Então, uhum, é aquele velho, aquela velha máxima, né? Eu já falei 1000 vezes, você não me ouve. Eu já falei 3 vezes, você não quer ir pro banho. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender que o cérebro, ele vai amadurecendo ao momento, uhum, que a criança vai crescendo. Uhum. Se a gente entende que essa parte do cérebro, que é responsável pelo raciocínio lógico, pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo autocontrole, só começa a se desenvolver com 4 anos de idade, por que que a criança faz birra? Porque no cérebro, lá no meio do cérebro, tem um sistema límbico, uhum, que é responsável pelas emoções. E dentro do sistema límbico tem um lugarzinho chamado amígdala cerebral, que é o nosso sistema de alarme. E quando esse sistema de alarme é ativado, a gente fica no modo primitivo.
Uhum.
A gente luta, foge, paralisa ou se submete. É, por exemplo, você dá de cara com uma onça, com um lugar pegando fogo, o que que você vai fazer? O seu córtex pré-frontal, ele desliga quando essa amígdala, uhum, cerebral é ativada. Sim. E você age por instinto. É por isso que a criança chora, se joga no chão, se debate. Isso, uhum, é chamado de birra aos olhos dos adultos. Mas isso, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência para a criança não morrer.
E
é assim
caso,
que ela entende.
O que que a gente faz? Quando a criança se joga, tá lá no mercado, não vai... Não.
Exatamente.
As crianças fazem isso, né?
Uhum.
Elas pedem, ah, eu quero tal doce. Não, hoje você não vai levar esse doce. Aí a criança se joga e faz toda aquela cena. O que os pais devem,
exatamente,
fazer nesse momento?
Na verdade, assim, a gente tem que entender que aquilo é um comportamento. Então, uhum, o que que tá por trás desse comportamento? É a necessidade de sono? A criança tá com fome? A criança... Uhum. Além da própria imaturidade cerebral, tem outros fatores. O que que o pai tem que fazer? Emprestar o cérebro dela para a criança. Uhum. Então não vai adiantar gritar mandando a criança ficar quieta. Porque pensa comigo, se ela tá num mecanismo de defesa, uhum, ela não vai ouvir nada. Quando a criança entra no mecanismo de defesa, não adianta um adulto falar, porque ela não vai ouvir nada. Né? Até nós, uhum, mesmos adultos, quando a gente tá num momento de estresse ou bravo, acontece alguma coisa que tira a gente do eixo, a gente não ouve quem tava de fora. Então, o que é importante a gente alinhar? O adulto e emprestar o cérebro pra criança. Primeira coisa, não se importar com o que as pessoas vão falar.
Sim.
Né? Porque quem tá em volta vai olhar de qualquer maneira, não vai entender.
Aí o pai fica com vergonha, fica pensando, meu Deus, o que que vão falar do meu filho?
Exatamente. Daí o impulso imediato do pai é o quê? Também entrar em modo defesa pra criança parar de chorar. Na verdade, não. Na verdade, ele tem que se autocontrolar, uhum, se acalmar. Isso chama-se corregulação. É você emprestar o seu cérebro para a criança poder se acalmar, já que ela não tem aptidão para fazer isso ainda.
Tem que tomar cuidado, que tem, às vezes é o contrário, né? A criança que empresta o cérebro pro pai.
Já acontece,
a gente já vê alguns
já acontece
casos, né?
Também, acontece.
O pai parece que descontrola completamente.
Exatamente. Mas então, o que a gente deve fazer, uhum, nesses momentos? Abaixar, olhar no olhinho da criança, tentar acolher, tentar deixar ela num ambiente seguro. Para quê? Para esse botãozinho de alarme desligar.
Uhum. Entendi. Bom, na minha época... Eu olhava pros meus filhos.
Mas olhava, né?
Eu olhava com muita delicadeza, assim, sabe? Eles já entendiam que já era pra ficar quietinho.
Ah, eu já recebi aquele olhar.
Bom, e por falar na minha época dos meus filhos, uhum, né? Mais velhos, enfim. Falando um pouquinho sobre essa questão de... antigamente, os pais educavam diferente. Tem alguma coisa ainda que é válido? Você fala, não, ainda... Dá pra gente aproveitar que algumas coisas que se,
claro,
faziam estão corretas, por exemplo?
Claro que sim. Assim, uhum, por isso que eu digo que não tem certo, uhum, e errado. É que, na verdade, agora a gente tem o conhecimento. A gente,
sim,
tem essa consciência. Antigamente, essa palavra é muito boa, né? Antigamente, a gente fazia o que a gente tinha. E dava da maneira que a gente achava correto.
Sim.
Né? Nenhum pai acorda, nenhuma mãe acorda e fala, hoje eu vou traumatizar o meu filho. Não é isso que acontece, uhum, né? E o que que é o trauma? A gente entende hoje, uhum, por trauma. O trauma é um não acolhimento. Ai, uhum, Kátia, mas se eu falar não, meu filho vai ficar traumatizado? Não, se você tiver um acolhimento logo depois. Por, uhum, isso que eu falei em questão do limite. Ai, mãe, eu quero comer doce antes do almoço. Não, filho, não vai comer doce antes do almoço. Ah, mas eu quero. Aí vem a birra. Fala, filho, eu entendo o que você quer.
Uhum.
Mas agora não é hora de comer doce. Vem cá que a mãe vai te dar um abraço.
Uhum.
Assim que você terminar de comer, você come o doce.
Uhum.
Acabou, você colocou o limite, não precisou gerar estresse. A criança vai ficar frustrada? Claro que vai. Talvez, uhum, ela chore, talvez,
sim,
ela coloque pra fora ali do jeitinho dela. Mas ela vai entender.
Uhum.
E esse não acolhimento é o que traumatiza, na verdade. É a criança se sentir abandonada.
Uhum. Hoje se fala muito sobre a questão dos pais, porque na nossa época, geralmente a mãe estava em casa educando os filhos, o pai ia trabalhar. Hoje é um caos nas famílias.
Uhum.
Porque, né, esse tempo nos exige muito, né, atualmente. As mulheres trabalham muito, os pais também. A gente tem situações de casais separados. Enfim, tá todo mundo sobrecarregado. Uhum. E quem paga a conta é a criança. Nesses casos dos pais sobrecarregados, os próprios pais estão emocionalmente abalados.
Uhum.
Como ainda assim, dentro de uma situação tão delicada, que os pais também estão, digamos assim, vulneráveis, é possível as crianças serem saudáveis emocionalmente?
Cris, tudo tem que começar no adulto, uhum. né? Então, assim, a gente vive numa sociedade dolorida, traumatizada, uhum. que não...
Doente.
Né? Doente, exatamente, uhum. essa é a palavra, doente. Então, assim, cabe os adultos, né? Como o pressuposto que a criança é uma esponjinha e ela vai fazer o que ela tá vendo,
uhum.
não é, na verdade, assim. Cada família tem uma necessidade. Hoje em dia tem essa necessidade dos pais trabalharem fora. De repente, a criança fica o dia inteiro na escola. Ou como você disse, né? Coloca de manhã com uma pessoa, à tarde com outra, e essa dinâmica...
Elas precisam ser adaptáveis.
Exatamente. Na verdade, uhum. assim, os pais têm que entender o que, que eles vão... Quando eles estão com as crianças, eles estarem 100% com as crianças.
Uhum.
Independente se é o pai, se é a mãe, se é um cuidador. Aquela criança precisa de olhar, aquela criança uhum. precisa de atenção. Né? Criança pede o quê? Brincadeira, olhar... alguém que olhe para ela e entenda a necessidade dela,
uhum.
né? E os adultos, por outro lado, também têm que se cuidar. Isso é muito importante,
Sim.
né? Os pais estarem mais leves, uhum. no sentido de eu sei que é correria, sobrecarga, mas quem em sã consciência tem um filho para passar uhum. uma hora por dia Sim. com a criança? Porque normalmente é isso que acontece, não é por maldade. Como eu disse.
Pelo ritmo de vida.
Exatamente.
Que hoje os pais
nenhum pai
estão
vai
vivendo.
Acordar e falar, hoje eu quero estragar a vida do uhum. meu filho. Ninguém faz isso. Né? E essa dinâmica corrida pede esse olhar pra dentro também. Primeiro,
Sim.
se cuidar, se amar. É até bíblico, né? Se você não se ama, como você vai amar o próximo?
Verdade.
Então você tem que se cuidar pra depois poder olhar pra sua criança com amor.
Sim. Bom. Quero te fazer uma pergunta, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você me respondesse.
Uhum.
Que é algo que os pais, a sociedade em geral, tem falado bastante, que é estabelecer limites.
Uhum.
Como colocar limites sem cair nos extremos do autoritarismo ou da permissividade? Mas é depois do intervalo. Então, fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo. Ela vai responder essa pergunta.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx. Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx.
Paiquerê 91,7.
Oferta
todo dia, Angelone todo dia.
Colchão mole bovino Argus, peça bife moído resfriado quilo R$42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99. Batata McCain Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada R$14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada R$5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada R$32,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje comigo, Kátia Ruffer, ela é orientadora parental neuroconsciente. Olha que nome bonito. Mas, antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, eu quero falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade, com pratos deliciosos como o frango xadrez, lombinho óleo-óleo, tem diversas carnes, yakisoba imperial. O Restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, na rua Benjamin Constant, 693. E também você pode pedir pelo 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, antes de irmos para o nosso intervalo, eu fiz uma pergunta para você, que é algo que a gente sempre escuta bastante, né? Sobre a questão de estabelecer limites. E os pais se perdem um pouco nisso. Alguns são muito autoritários e outros são muito permissivos. Como a gente conseguir controlar essa régua e nem ser muito uma coisa e nem outra?
Na verdade, assim, Cris, a palavra-chave é equilíbrio. Uhum. Né? Como eu disse antes, as crianças exigem limite. Elas precisam desse limite até para se situar.
Sim.
Né? A permissividade, ela arruma para quê? Ela vai para aquilo deixar a criança fazer o que ela quer. Ai, filho, você quer comer brócolis ou quer comer frango? Não, a criança, o responsável pela saúde da criança é o adulto. Ela tem que comer o que é saudável para ela. Uhum. Então, assim, não é a criança escolher o que ela quer. Mas, por outro lado, a criança tem que aprender a fazer escolhas. Então, dentro do que você quer, o que, que a criança é possível escolher? Né? Por exemplo, uhum. Ai, filho, você quer tomar banho? Óbvio que a criança vai falar não. Você tá dando uma escolha pra criança. Então, na verdade, sim, tenta trocar as perguntas. Não dá a questão de fazer pergunta sim ou não. Fala, filho, agora tá na hora do banho. Você quer ir pulando com o pé direito ou pé esquerdo? Você quer ir correndo? Vamos ver quem chega primeiro. Então, assim, tornar as coisas de uma maneira lúdica. De uma maneira que a criança... Que não fica aquela coisa pesada.
Você quer tomar banho agora ou já?
É, você quer tomar banho agora ou agora? Não tem escolha, entendeu? Sim. Então, dentro disso, o que você já vai estar ensinando pra criança? A fazer boas escolhas, a ter... Porque a criança, Cris, é parte pertencente da família.
Sim.
Ela tem que se sentir incluída. Uhum. Aí a gente já migra pro outro extremo, que é o que é o autoritarismo.
Uhum.
E autoritarismo é aquela coisa de cima, aquela coisa, eu mando, você obedece. É o olhar hierárquico, né? Que a criança não tem que querer nada, tem que engolir o choro, como... Eu acredito que a gente foi criado dessa maneira,
sim,
né?
Sim.
Criança não tem que querer nada, vai comer tudo que tá no prato.
Acho que agora é o momento que nós vivemos de maior consciência,
exatamente,
digamos assim.
Exatamente. Então, assim, entender que a criança faz parte desse ambiente familiar e o que, que você quer estar ensinando pra ela. Então, assim, é possível ter esse equilíbrio. Você não precisa ser 8 ou 80. Você não precisa deixar fazer tudo que quer, mas também você não precisa ser rígido ao ponto de, sabe, entre aspas... Enfiar goela abaixo.
Alguns pais são violentos também.
Exatamente, aí entra em abuso, agressividade, que também não é legal.
Uhum.
Né? Aí a gente já pende para um outro assunto. Mas assim, o limite ele tem que ser claro para a criança.
Sim. Bom, agora a gente vai falar sobre algo que os pais vivem muito, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, que é aquela famosa birra.
Uhum.
O que realmente acontece com o cérebro da criança durante aquela crise? Você falou no primeiro bloco que ela entra meio que, assim, num mecanismo que ela não escuta.
Exatamente.
Né, naquele momento. Mas, muitos especialistas estão falando que é possível manipular isso. E, claro, tem também algumas questões que as pessoas confundem a birra, né, com uma crise, com, enfim. Como que o pai consegue entender que aquilo é uma birra,
que é algo que de repente precisa procurar um psiquiatra, uhum. Que ele tem que ir por outro caminho. Porque a gente comentou sobre essa questão, né, no primeiro Sim. bloco, que lógico, o pai tem que ser o cérebro ali para, digamos assim, trazer a criança para o equilíbrio. Exatamente. Mas a gente percebe que em algumas situações até de neurodivergentes, não é tão simples assim.
Uhum.
Então, quando que o pai consegue realmente identificar é uma birra ou não é?
A gente tem que entender primeiro o funcionamento do seu filho,
uhum.
como uma criança funciona. Se ela tem abaixo de 4 anos, toda birra é esperada,
uhum.
tá? E hoje em dia você tocou num assunto muito importante, as neurodivergências.
Uhum.
Né? Tem criança entrando em consultório por mau comportamento e saindo de lá com diagnósticos.
Sim.
Isso é muito sério.
Uhum.
Pra gente laudar um diagnóstico, na verdade, assim, eu não laudo diagnóstico. Quem lauda são os profissionais especializados. Neuro, uhum. neuroinfantil, um psicopedagogo, um psicólogo. É uma equipe multidisciplinar uhum. que esse laudo leva meses pra ser analisado, pra gente identificar e laudar. Falar, essa criança tem tal transtorno.
Que agora parece que todo mundo tem hiperatividade.
Exatamente, virou modinha.
O autismo.
Então, assim, eu brinco e eu tenho uhum. uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Cecília Antipoff, e ela fala, é muito difícil ser criança hoje em dia.
Sim.
Porque as crianças, elas não podem te desafiar porque elas têm TOD, que é o transtorno opositor desafiador.
Sim.
Ela não pode olhar, não querer cumprimentar ninguém porque ela é autista. Ou se a criança não para quieta, ela já é hiperativa. E esses diagnósticos estão totalmente deturpados. Os diagnósticos existem sim, mas 90% dos casos é comportamental.
Uhum.
É dentro de casa, em ambiente familiar.
Sim.
Então, assim, por exemplo, a criança ficou o dia inteiro na escola, ela chega em casa, ela quer a atenção dos pais. Aí tem aquela dinâmica de janta, banho, correria, fazer tarefa. A criança tá exausta.
Sim.
Então, ela precisa... Eu falo que a criança é um baldinho. A gente tem que encher esse baldinho de amor uhum. pra criança conseguir se equilibrar, né? Então, a gente mesmo chega do trabalho exausto, a gente só quer ficar quieto 5 minutos, a gente não quer fazer nada, não quer falar com ninguém.
Uhum.
A criança é a mesma coisa. Imagina, ela tá fora do ambiente seguro dela o dia inteiro.
Uhum.
Já ouviu aquela frase também? Ah, ele tava bem até você chegar.
Exatamente.
Porque ele desaba onde ele tem segurança.
Sim.
Se é o pai, que é a mãe, que é um cuidador,
uhum.
né? Uma avó, um avô, enfim, aquele ambiente que ele se sente seguro.
Sim.
Então não é que ele tava, que ele piorou porque o pai e a mãe chegou. É porque ali naquele espaço ele tem espaço pra ser ele mesmo, pra desabar,
uhum.
pra chorar, pra botar pra fora. Onde
pra
ele tava segurando.
Que ele não estava bem.
Exatamente.
A gente tem também uma questão que a gente fala muito sobre crianças mal educadas. Então, às vezes você vê um comportamento e já fala, ah, aquela criança é mal educada. O pai e a mãe não tá educando direito. Mas também tem outras questões. Tem criança que realmente está emocionalmente desregulada. Como que a gente consegue compreender quando é uma criança que é mal educada ou que está desregulada emocionalmente?
Esse limiar é muito... Assim, é muito... Pé lá, outro pé aqui, sabe?
Uhum.
Porque se a gente entende que a birra é um comportamento infantil, a gente tem que tomar cuidado pra não rotular.
Sim.
Né? O que a gente vê uma criança mal educada? O comportamento.
Uhum.
Eu digo que é um iceberg. A pontinha do iceberg é o mau comportamento, é a birra, é a criança respondona, é a criança que bate.
Uhum.
Mas o que tá por baixo desse iceberg?
Uhum.
Lembra que afundou o Titanic e não foi a parte de cima. E a parte de baixo é muito longa. Então, a gente tem que analisar com frieza mesmo.
São demonstrações de que o ambiente não está
Exatamente.
Legal para aquela criança.
E essa criança, literalmente, é mal educada.
Uhum.
Por que mal educada? Porque ela não foi bem educada. Parece
é
contraditório.
É.
Mas é verdade. Se os pais não estiverem disponíveis emocionalmente para educar uma criança, essa criança
aí
realmente vai ser
limite,
mal educada.
Faltam
Exatamente.
Outras questões.
Exatamente.
Né? E a criança, ela vai agindo conforme o ambiente, ela vai testando.
Exatamente.
Que é uma coisa
que... Lembra que eu falei no começo? Ela aprende pelo ver, pelo
uhum.
exemplo. Então, ela vai absorvendo tudo que tá no ambiente dela.
Uhum.
É a mesma coisa que você pedir pro seu filho para de gritar gritando com ele. Para
Sim.
de gritar, já falei que não pode gritar. Que exemplo que você tá dando?
Sim.
Entende?
E é cada vez mais desafiador para os pais, né?
Sim.
A gente tá agora numa era, vou falar algo que tem sido assunto... de muita discussão, e eu me incluo nisso, da dificuldade dos pais hoje, porque a gente está aí numa era tecnológica, que os filhos, eles aprendem até muita coisa, principalmente hoje a escola inclui a tecnologia. Mas eu acredito que estamos indo por um caminho bem delicado.
Uhum.
Por quê? A ciência tem mostrado isso, né? O impacto das telas e até o excesso de estímulos do comportamento infantil por conta disso. O que que a orientação parental, ela trabalha nesse sentido?
A orientação parental, ela serve para orientar os pais,
uhum.
né? Eu já peguei alguns casos sobre isso.
Uhum.
Que era, a verdade é assim, a orientação parental, ela ajusta uhum. a sua dinâmica familiar. Então, é totalmente personalizado. Eu vou entrar uhum. na tua casa, você vai funcionar de um jeito com seus filhos. Eu vou entrar em outra casa, vai funcionar de outra maneira. Então, dentro do funcionamento familiar, nós vamos criando ajustes e estratégias para essa dinâmica se tornar cada dia mais saudável.
Uhum.
O que, que a tela traz? A tela traz excesso de dopamina, aquela recompensa rápida, aquele uhum. estímulo imediato. Então, isso ensina para a criança o quê? Até para nós adultos, inclusive.
Sim.
Se a gente passa muito tempo em tela, seja computador, uhum. Celular, tablet, televisão, essa dopamina, essa recompensa fácil, a gente quer cada vez mais. É como se fosse um vício.
Sim.
Então, nosso cérebro vai entender o quê? Que eu não posso esperar.
Uhum.
Aí o pai quer que a criança aja rápido. Coloca logo esse tênis que a gente está com pressa. A criança não tem autonomia, porque ela vai ficar focada em coisas rápidas.
Sim.
Ela não vai ter paciência, ela não vai ter foco,
uhum.
ela não vai conseguir ter essa disciplina, né? Que toda dinâmica pede, toda
e,
dinâmica
e parece
familiar.
Parece que todas as crianças estão iguais agora.
Sim,
não tem paciência, não tem foco.
Mas os adultos também,
Sim.
Cris, isso é muito sério, porque
Sim.
assim, é muito mais fácil chegar cansada e colocar a criança uhum. na frente de uma televisão do que brincar com ela,
uhum.
do que a gente se desconectar. A palavra é certa, conexão. A
uhum.
criança e o adulto, elas precisam estar conectadas, as pessoas em geral precisam estar conectadas. E a tecnologia veio para ajudar muitas coisas,
Sim.
mas também veio para atrapalhar. Porque assim, a gente vê hoje em restaurante...
Veio para nos conectar com a tecnologia e desconectarmos das
isso.
pessoas.
Isso. Às vezes a gente vai num restaurante com amigos e cada um tá conversando no próprio celular.
Uhum.
Tá? Não tem olho no olho, não tem contato físico, não tem essa conversa, esse mecanismo de... Ai, agora é hora de relaxar. Tá todo mundo ali o tempo inteiro, aquela luzinha azul no olho.
Uhum.
E esse excesso de dopamina é viciante mesmo.
Uhum.
Quanto mais você tem, mais você quer.
Uhum.
Isso atrapalha no sono, atrapalha nos relacionamentos, atrapalha em tudo, no aprendizado escolar. Por quê? Porque a criança vai dormir com o cérebro funcionando.
Uhum.
Então ela dorme menos, ela dorme pouco, o sono dela não é um sono de qualidade. Né? Então isso
uhum.
vai afetar no desenvolvimento, vai afetar no aprendizado. E aí o que acontece? Os pais levam para um médico e o médico, numa consulta de 20 minutos, lauda como um transtorno.
Sim.
Na verdade, se a criança dormir na hora certa, se alimentar direito,
uhum.
Manter o mínimo de uma dinâmica saudável
Sim.
dentro de casa, com os pais relativamente desequilibrados. Não é porque é lógico, a gente é ser humano.
Uhum.
Fala assim, ah, mas é sobre não surtar, sobre não gritar. Não, uma hora ou outra vai acontecer. Só que isso não pode ser regra. Tem que
uhum.
ser uma exceção.
Uhum.
Né? E outra, importantíssimo, os pais mostrarem essa vulnerabilidade para os filhos. Né?
Uhum.
Os pais querem esconder, ah, meu filho não pode me ver chorando, vai achar que eu sou fraca. Ah, meu filho isso. Não, muito pelo contrário. Você vai ensinar inteligência emocional para o seu filho, demonstrando as suas vulnerabilidades.
Uhum.
Né? Ai, filho, hoje a mãe não tá bem, a gente precisa... me dá um minuto para não explodir. Tipo, sabe aquela,
uhum.
aquele um minuto que você tem que se acalmar para não explodir com
Sim.
ele? Porque na verdade é o copo cheio. É, às vezes é uma gotinha que o dia inteiro vira aquele momento de explosão. E a gente explode normalmente quem tá perto.
Verdade.
E a criança que acaba sendo lesada por isso.
Sim. E muitos pais, eles se culpam também o tempo todo, né? Por conta dessa vida agitada e o fato até de deixar as crianças na tela por mais tempo. A orientação parental, ela ajuda também os pais a deixarem essa culpa de lado e passarem a agir mais... E principalmente com mais consciência?
Muito. Essa é a palavra,
uhum.
Cris, consciência.
Uhum.
Se você está consciente do que está acontecendo dentro da sua casa, você vai começar a enxergar com outros olhos.
Sim.
Né? A gente tem que trocar o olhar, na verdade. Não é perguntar por que que meu filho faz tal coisa. É do que ele está precisando.
Sim.
Porque se ele está demonstrando os comportamentos, olha para você. Teu filho é teu espelho. Então,
uhum.
quando ele apresenta alguma coisa, você tem que olhar pra você. Outra coisa, eu fiz um vídeo sobre isso essa semana. O teu filho te revela, Né? Então, na verdade, não é sobre o que ele está fazendo, é sobre o que desperta em você. Sim. Aí a gente volta no começo da conversa, são feridas mal curadas, são traumas de infância não resolvidos. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse autocuidado, esse autocontrole, pra gente conseguir estar bem, pra poder transmitir isso pras crianças.
Bom, uma outra questão que a gente precisa falar é, lógico, na educação dos filhos, precisa estar alinhados os pais, principalmente. Porque acontece muito. A mãe fala de uma forma, o pai de outra. Às vezes o pai é muito rígido, a mãe é mais tranquila. E tudo isso reflete também na criança. Muito. Ela percebe isso. Essa orientação parental, ela também ajusta esse desequilíbrio que os pais têm? Porque às vezes um é muito mais permissivo e o outro é mais autoritário. E parece que um põe uma regra, o outro vai lá e tira. O que que acontece? Até para os pais que estão nos ouvindo. O que acontece com a cabecinha de uma criança quando um pai, ele dá uma regra e o outro pai vai lá e retira aquela regra?
É a perda de autoridade, né? Porque os dois têm que ser autoridade. Mas normalmente, dentro de uma casa saudável, vamos dizer assim, o homem, ele é o responsável pela proteção familiar.
Sim.
Então, quando o pai fala, tem um peso. Quando a mãe fala, a Andréia Vermon, ela é maravilhosa, ela fala isso. A mãe dá a vida, o pai empurra pra vida.
Sim.
Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Alinhar a orientação parental, inclusive, ela é preventiva. Né? Eu já atendi pais que estão esperando o bebê ou que querem engravidar. Criar é instintivo. Educar não, educar requer conhecimento.
Sim.
Então é legal a gente estar lendo sobre o assunto, entender sobre a dinâmica, entender o funcionamento da criança e os dois falarem a mesma língua. Porque senão a criança vai ficar numa guerra cruzada, né? E ela vai começar a usar isso a favor dela.
Então, por exemplo, assim, ela vai do lado do que, se ela quer conquistar alguma coisa, ela vai lá, deixa eu pedir pra minha mãe que é mais tranquila, porque eu sei que minha mãe deixa eu fazer tudo.
Exatamente, eu fazia isso, meus irmãos faziam isso, eu acredito que a gente fazia isso. Ah, mãe, eu posso ir em tal lugar? Ah, o que que seu pai falou? Ah, ele falou que deixa, ah, então pode.
É, eu fazia isso, minha mãe era muito brava e meu pai era muito bonzinho. Aliás, um beijo pro meu pai e pra minha mãe. É, a gente fala tudo isso, mas a gente sabe que cada pai, cada mãe dá o seu melhor.
Exatamente.
A minha mãe foi uma mãe maravilhosa sempre, até hoje, meu pai também, cada um com as suas características. Lógico que é como você disse, as pessoas vão replicando aquilo que elas receberam. Então chega um momento que a gente precisa realmente quebrar este ciclo para que aquilo que não é legal a gente não replique.
Exatamente.
Seria basicamente isso também que a orientação parental faz.
É isso, é quebra de padrão. Né? É lógico que tiveram muitas coisas boas e um beijo para os meus pais também. É, a gente cresceu com traumas, cresceu com dificuldades, coisa que refletem na nossa vida hoje. Mas eles deram o melhor que eles tinham. E aí que tá a chave, a virada de chave. Eles deram o que eles tinham e tá tudo bem. Só que hoje em dia a gente é adulto. O que que a gente vai fazer com essa informação?
Sim.
O que que a gente vai fazer de diferente? Que agora tá nas nossas mãos.
Verdade.
Né? Quebrar esse ciclo faz toda a diferença.
Gente, que bate-papo delicioso, né? Quantas coisas a gente tá aprendendo hoje. Muito bom, tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, seja pai ou mãe, avós, é importante a gente buscar conhecimento até para levar sempre o melhor para as crianças, porque elas dependem da gente para estarem bem.
Sim.
A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Só na KTO você aposta com mais confiança no jogão de Flamengo e Palmeiras. Entre no jogo com a partir de R$1. E se o palpite não bater, a KTO te dá uma aposta grátis até R$30 para tentar de novo. É fácil assim, pode apostar. Confira os termos e condições e poste em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é iRed.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes. Nissancenter.com.br.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Londrina Esporte Clube.
Sábado, o Tubarão entra em campo lá no Nordeste em busca de mais uma vitória.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 5 da tarde, Fortaleza e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan. E na sequência tem Série A do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, com Augustinho Pereira, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais, Corinthians e Atlético Mineiro. Séries A e B do Brasileirão, você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Cris Forte, segurança patrimonial e eventos. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra Obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê, 91,7. Hoje recebendo a orientadora parental neuroconsciente, Kátia Ruffer. A gente falou muita coisa legal no primeiro, no segundo bloco, ensinando como os pais precisam agir com os filhos na educação, entendendo melhor como é a cabecinha da criança, não é mesmo, Kátia? É, como a gente pode ajudar essas crianças a estarem melhor. E acredito que é bem importante a gente trazer esse conhecimento para os pais, porque claro que nenhum pai educa um filho querendo errar. E a gente carrega muita coisa, uhum, né, da educação que nós recebemos. Uhum. E a gente sabe que a gente pode melhorar cada dia mais. Uhum. E a orientação parental vem justamente para isso, para trazer essa consciência, essa luz para os pais.
Exatamente. É uma coisa muito importante, Cris, é trocar a palavra culpa por, uhum, responsabilidade. Uhum. Né? Culpa é uma coisa muito pesada. Uhum. E essa, assim, a correria do dia a dia, é desgaste, é tanta coisa, que mais uma coisa para um pai, para uma mãe, fica muito pesado.
Sim.
Na verdade, ele é responsável pelo bem-estar da criança. Uhum. Então, dentro do que ele pode, dentro da melhor maneira que ele consegue, o que ele pode dar.
Uhum.
Né? Então, de repente, trocar esse olhar mesmo, tirar esse peso de culpa e jogar como responsabilidade, porque, uhum, se torna mais leve.
Sim. E eu acredito que, nos dias de hoje, também o que acontece muito, que as pessoas, às vezes, pensam, poxa, eu quero dar o melhor pro meu filho, mas eu vi algumas coisas que os meus pais fizeram que talvez eu não ache legal. A pessoa é casada e fala, ah, mas a educação que os sogros deram também pro meu cônjuge, também eu não concordo. Uhum. Às vezes um amigo também, ah, é legal em certo ponto, e outro eu discordo. E as pessoas às vezes ficam meio perdidas. No caso agora, que tem essa orientação parental, porque às vezes os pais buscavam só com psicólogos, né? Então, sim. Mas eu acredito que pelo que você explicou, a orientação parental, ela é algo mais amplo, mas ao mesmo tempo bem personalizado. Seria isso?
É isso.
E quem está nos ouvindo, quando que essa pessoa pensa assim, poxa, eu preciso de uma orientadora parental, eu tô perdida, eu tô levando a educação do meu filho por um caminho que não é legal. Quando que os pais identificam isso e entendem que é o melhor momento de buscar um profissional da área?
Essa tomada de consciência mesmo, Cris. Uhum. Porque a partir do momento que você entende que tem alguma coisa errada, você já precisa buscar uma ajuda.
Sim.
Seja ela profissional ou não, né? Ou ler uhum. sobre o assunto, ou mudar o estilo de vida. Porque são ajustes. Uhum. São pequenos ajustes. E dentro da dinâmica, a orientação parental é legal porque ela trabalha pontualmente.
Uhum.
Né? Vou contar um caso rapidinho. Uma mãe veio dos Estados Unidos, era só ela e o bebê dela lá, de dois anos e meio.
Uhum.
Ele cresceu lá, nasceu lá, era só ele. Sim. E a mãe. Tiveram que retornar para o Brasil, uma cidadezinha de interior. Colocou a criança o dia inteiro na escola.
Uhum.
Uma criança de dois anos e meio, cérebro